Golaço 12. Seleção de volta e Copa América no Brasil. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Golaço, podcast semanal produzido pela Gol Brasil, que hoje, neste 1º de junho de 2021, vai falar muito de seleção brasileira. Na retomada do time do técnico Tite, seleção se reúne depois de vários meses sem jogos, sem calendário, e também da Copa América, que vai, não vai, cancela e, por hora, deve ser realizada novamente aqui no Brasil.
Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém.
Fiz um intervalinho para subir De Frente pro Crime, de João Bosco e Aldir Blanc, só para fazer uma referência ao grande Januário de Oliveira, que tirou dessa música, né, o Tá Lá um Corpo Estendido no Chão, que você acaba de ouvir, para formar um de seus grandes bordões. Januário de Oliveira, um formador de imaginários aí no futebol brasileiro, e principalmente, falo para minha geração de 30 e poucos anos, um cara que expande os limites do Campeonato Carioca, né? Nos anos 90, o Campeonato Carioca passou a ter uma transmissão para além do Rio de Janeiro, e foi por ali que boa parte do Brasil conheceu o Januário de Oliveira. Morreu nesse 31 de maio de 2021. Grande radialista, grande locutor, grande narrador esportivo. Fica a minha homenagem a uma máquina de bordões. Um cara que nos faz lembrar de tanta coisa no futebol por conta de suas narrações.
O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com o trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador.
Eu sou Paulo Júnior e no programa de hoje tem a companhia de Vinícius Fernandes, jornalista dos canais ESPN, pra gente falar um pouquinho de seleção brasileira e de mais uma Copa América. Tudo bem, Vini? Como vai?
Tudo certo, Paulo. Obrigado pelo convite, né? Primeiro falando como, o quão surreal é, né? A gente, essa Copa América que a Colômbia não aceita, que a Argentina não aceita, e aí o Brasil como se não houvesse uma crise sanitária, uma crise de saúde pública extremamente grave, a mais grave da América do Sul em números, como se só não existisse, né? O Brasil abre as portas para esse evento, e eu li muito ao longo do dia, né, enquanto a gente está gravando hoje na segunda-feira, muita gente comentando, mas que hipocrisia, né? Temos estaduais, Libertadores, Campeonato Brasileiro, por que não podemos ter a Copa América? Acho que aí é a boa e velha falsa simetria, né? Porque um estadual não reúne o número de pessoas que uma organização de uma competição como a Copa América reúne. O mesmo vale para a Libertadores e o mesmo vale para o estadual. Mas que exista a possibilidade de, trancafiar, né, isolar numa bolha as seleções participantes, a gente sabe como é difícil um evento internacional de grandes proporções como é a Copa América ser realizado sem que não exista um trânsito muito grande de pessoas, jornalistas de vários países, enfim. Com tristeza, né? Seria super legal, né? A gente está celebrando um evento com a Copa América no Brasil, né? Novamente, seria muito legal se não houvesse o vírus, né? Então, estou sendo meio o chatão aqui abrindo o podcast falando disso, mas acho que é algo que não dá para deixar de pontuar.
Claro, e assim, a nossa conversa sobre isso, ela já nasce difícil, né? Porque não é só mais uma questão de ser a favor ou contra a volta do futebol ou a existência do futebol durante a pandemia. É num cenário em que as coisas são feitas de forma muito atropelada, coisas se atropelam, né? A gente teve jogo de Campeonato Paulista fora do estado, a gente teve um jogo do Corinthians na Copa do Brasil em Saquarema, né? Peguei dois exemplos aqui de São Paulo, mas a questão extrapola um pouco a opinião das pessoas. Acho que tem um futebol que se mostrou necessário, que ele não pode parar para a indústria não parar de girar, os campeonatos locais, os contratos, os salários desses funcionários, desses clubes, mas não dá para a gente tratar a Copa América como algo corriqueiro, como algo necessário, como algo que precisa acontecer. Vale lembrar que a Copa América já tinha acontecido por dois anos seguidos, em 2015 e 2016, a Conmebol deu um jeito de dobrar a competição para comemorar seu centenário. Ela aconteceu em 2019 e aconteceria de novo em 2020, para se equivaler à Eurocopa, para entrar num calendário de 4 anos, foi adiada, caiu para 2021, daqui a pouco ela está batendo na Copa do Mundo do ano que vem. Então, acho que é preciso separar muito bem, né, o que é o futebol ordinário, a ordem do dia do futebol, o futebol regular, o funcionamento dele no dia a dia dos clubes, de várias divisões e de toda a escala. E aí a gente pode questionar. A gente pode, por exemplo, pensar se a Libertadores deveria estar acontecendo nos mesmos moldes. Acho que não. Acho que podia ter menos jogos, menos viagens. Agora, a Copa América é um outro evento, né? Copa América não era uma responsabilidade do Brasil, então o Brasil não precisava ter aberto, né? O Brasil não precisa de mais 10, 20, 30 jogos, né? Tudo que a gente não precisa é aumentar o número de jogos que estão acontecendo por aqui.
É, exatamente. É algo que não faz nenhum sentido, né? Dada a realidade que a gente vive, enfim. E me surpreende muito como isso foi decidido a toque de caixa, numa celeridade, numa ansiedade de ontem para hoje, passa de Colômbia para Argentina, de Argentina para o Brasil, como se a gente estivesse falando de um jogo, né? Não de um evento, né? Como se a gente estivesse falando que estádio que vai sediar um Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Será que ele vai para Brasília? Será que ele vai para São Paulo? Será que ele vai para o Rio de Janeiro? Não, a gente está falando de um evento que vai envolver pelo menos 10 seleções, né? E comissões técnicas com, sei lá, 70 pessoas cada uma, jornalistas de vários lugares. Então é muito louco como isso está sendo tratado desse jeito.
Na noite dessa segunda-feira, enquanto a gente grava esse papo, o ministro da Casa Civil do governo brasileiro ainda deu uma declaração um pouco dúbia, deixou no ar ali uma não confirmação da Copa América, dizendo que ainda tem detalhes para serem definidos. Então, obviamente, o nosso papo aqui não vai dar conta de resolver essa questão. Os próximos dias, a semana, vai tratar de nos mostrar se a Copa América vai acontecer, se ela vai acontecer aqui no Brasil e em que estádios, né? Porque tem isso, né? Uma competição que começa em 2 semanas, não tem estádios confirmados.
Everton Ribeiro, cobrança curta. Levantamento do Renan Lodi, o desvio! Gol! Richarlison do Brasil!
Vini, vamos entrar na seleção brasileira? Só para lembrar, quem não se lembra das eliminatórias, Brasil fez 5-0 na Bolívia e 4-2 no Peru, no primeiro par de jogos ali. Depois fez 1-0 na Venezuela e 2-0 no Uruguai no segundo par de jogos. O Brasil então tem 4 jogos e 4 vitórias. Agora pega Equador, sexta-feira no Beira-Rio, Paraguai, terça-feira em Assunção. Começo te perguntando do Neymar. Neymar não estava nessa última série de jogos. O Brasil jogou com Everton Ribeiro, Richarlison, Jesus e Firmino. Como que você imagina a volta do Neymar para o time e como que ele arruma ou desarruma esse time do Tite que se apresentou nas últimas rodadas?
Ah, o Neymar ele só arruma, né? O Neymar ele é de longe o melhor jogador dessa geração. Ele é um nome muito divisivo, né? Sempre que a gente fala de Neymar, é algo polêmico, tem muita gente que acha que ele não chama a responsabilidade, talvez nos grandes momentos. Já eu acho que existe até uma sobrecarga por ele ser talvez o único extra classe. Quando eu digo extra classe, é assim, um craque de elite, um jogador nível melhor do mundo que nós temos no Brasil, isso há algum tempo. Então ele é um cara que ele rema muito sozinho nesse nível. Isso não quer dizer que os outros jogadores não sejam muito bons. Eu acho que o Neymar ele entra ocupando aquele flanco esquerdo que foi ocupado pelo Richarlison nos últimos 2 jogos, né? O Richarlison que é um cara que na Inglaterra ele nem sempre joga aberto, como jogava no Brasil, como jogava mesmo no Atford. No Everton ele joga muitas vezes como um centroavante, como um camisa 9, como uma referência, e ele jogou aberto na esquerda e teve um bom desempenho, né? Contra o Uruguai chegou a fazer um dos gols. O Tite optou por 2 pontas que são acostumados a balançar as redes, né? Tanto Jesus na direita quanto Richarlison na esquerda. Caras mais agressivos, né? Que a gente chama, aqueles caras que atacam espaço, né? Que recebem a bola em profundidade. Já o Neymar, não, ele conduz essa bola, né? Ele não é o cara que ele vai receber a bola, ele é o cara que ele arma, né? O Neymar tem um papel muito importante, né, para a geração de jogo do Brasil mesmo. Ele é um armador. Pode ver todos os jogos que o Neymar está na seleção brasileira, ele é invariavelmente o jogador do meio para frente que mais toca na bola. Ele é o cara que mais fica com a bola por mais tempo nos pés. Então, acho que o Tite ganha ali uma opção menos agressiva que o Richarlison, mas mais de construção, mais de armação, e sem dúvida o cara mais genial desse time. E aí é legal que ele ganha esse cara ao mesmo tempo que ele não convoca o Arthur, né? Não são jogadores comparáveis, são jogadores bem diferentes em relação a posicionamento, mas o Arthur, ele era um dos geradores de jogo. O Arthur fez uma temporada muito abaixo da crítica, né? Algum tempo já, né? As temporadas do Arthur na Europa não são boas, né? Nem de perto parecidas com aquele 2018 que ele fez no Grêmio, fabuloso, por exemplo, e até o 2017 mesmo. E aí a gente sempre se pergunta, tá, e aí vai faltar um gerador de jogo. E acho que o Tite vai incumbir dessa responsabilidade muito o Everton Ribeiro e o Neymar. Acho que o Everton Ribeiro dobra de responsabilidade no momento que o Arthur não está na seleção.
Você citou o Arthur, para quem não lembra, só para eu passar ali o meio de campo. Arthur, Douglas e Everton contra o Uruguai. O time antes tinha sido Alan, Douglas, Luiz e Everton. Então não temos o Arthur. Tem o Douglas Luiz na convocação, tem o Casemiro na convocação, claro. Ele estava fora desses jogos, os últimos jogos do ano passado. Queria te ouvir sobre o Paquetá. O que você acha que ele oferece de diferente do Everton Ribeiro? Até porque muita gente não assiste o campeonato francês com a devida atenção. É um desses campeonatos cuja atenção às vezes fica um pouco prejudicada porque o PSG vai disparar e esse ano... Não só o PSG não disparou, como não foi campeão. E o Paquetá, que muita gente chegou a questionar na última convocação, teve até um episódio do Rivaldo, chegou a criticar o Paquetá por usar a camisa 10, na última vez que ele teve em campo com esse número nas costas. Mas o Paquetá termina a temporada em alta lá na França. Você acha que tem espaço para ele ganhar moral com o Tite nesses jogos aí também?
Eu acho que tem. Eu acho que dos caras convocados... O Paquetá, ele está naquela lista de jogadores que estão maiores do que foram na última data FIFA, que esses meses entre a última apresentação da seleção brasileira e essa sexta-feira, eles cresceram. Essa segunda parte da temporada do Paquetá foi muito positiva, e é muito legal a gente só citar rapidamente a história do Paquetá, né? Ele sai do Flamengo e vai para o Milan, tem toda aquela turbulência do Milan, né? Os gigantes italianos com muitos problemas financeiros e recém agora os grandes clubes italianos começaram a ser comprados, então existe toda uma transição administrativa, né? Isso que a Inglaterra vivia há muito tempo, o futebol italiano está começando a viver agora. Acho que o Paquetá sucumbiu um pouco à pressão do Milan e existia uma expectativa muito grande, né? Comparações com o Kaká, logo que ele chegou no Milan. E aí ele não deu certo, no primeiro momento foi para o Lyon. Cara, foi um lugar muito, muito bacana para ele desenvolver o futebol dele. Lá ele pôde jogar com o Thiago Mendes, que é um jogador que veio de São Paulo, que já estava mais adaptado ao time. E aí ele apresentando um bom futebol, quase sempre jogando por dentro. No final, nas últimas apresentações do Lyon, ele até jogando como um falso 9. Mas eu acho que o Tite, conhecendo... O Tite é um cara bem ortodoxo, né? Ele ganhou a fama há algum tempo, assim, de até um cara meio ofensivo. Mas a verdade é que o Tite é um cara bem conservador, né? E o Tite, ele tem esse 4-3-3 quase imutável dele. Acho muito difícil ele não escalar o Paquetá naquele tripé com o meio campista, né? Acho que ele vai disputa a posição ali com Fred, com Everton Ribeiro, com esses caras, e não na ponta. Ou mesmo não como um falso 9, como já jogou algumas vezes no Lyon. Acho que com o meio campista ali. E aí a diferença dele pro Everton Ribeiro é que o Everton Ribeiro é mais esse cara... que um jogador mais cadenciador, um meia mais clássico, e o Lucas Paquetá já é um cara mais agressivo, né? Um cara que toca e aparece na frente, um cara que entra mais na área para finalizar. Acho que é uma opção bem interessante. O Paquetá, ele é desse grupo de jogadores que saíram maiores dessa última temporada.
E que bom que se recuperou, né? Porque a gente tem que parar de dispensar jogadores da seleção brasileira com tamanha velocidade, né? O Paquetá saiu do Brasileirão sendo um dos melhores meio-campistas do Brasileirão, né? Tal qual o Arthur também saiu sendo um dos melhores do Brasil. E não é porque no primeiro time na Europa o cara não brilha, ou não encaixa, ou não funciona como se imaginava, que ele já se torna dispensável para a seleção. Porque senão o cara brilha no Brasil, vai para a Europa... E acaba rapidamente tratado pela torcida brasileira como um qualquer, né? E acho que fico feliz de que uma das revelações recentes do Brasil conseguiu se recuperar na Europa para se manter firme na seleção. Para a gente falar do ataque, o Tite convocou um jogador a mais, como o Douglas Luiz está suspenso, ele teve uma peça a mais, ele tem 24 convocados em relação aos 23 que vão para uma Copa do Mundo, por exemplo. E eu queria te ouvir sobre essa briga na frente, Vinícius. Cebolinha é campeão da Copa América, Firmino, Gabriel Jesus são jogadores remanescentes da última Copa do Mundo e também campeões da Copa América. Neymar é um caso à parte, jamais foi questionado. Richarlison é campeão da Copa América, é um jogador forte nesse ciclo. E aí tem Gabriel Barbosa e Vinícius Júnior. Podia ter o Pedro, que participou dos jogos recentes. Podia ter o Rodrigo, que também participou. Podia ter o David Neres, que é também campeão da Copa América. Como que você vê esse espaço para, digamos, para a novidade do ataque? Quem que te parece que pode se encaixar melhor, visto que me parece que tem uma briga interessante aí, ainda que esses remanescentes das últimas campanhas estejam vivos na seleção, tem um espaço aí para um dos garotos do Real Madrid ou para um dos caras do Flamengo?
Sim, a ponta direita, na verdade, ela está muito vaga, e aí quase todo mundo sempre lamenta o fato do Douglas Costa, né, que acabou voltando no Brasil agora para o Grêmio, ser um jogador que se lesiona tanto, né? Ele tem um sorte de lesão enorme, mas ele é o cara da geração do Neymar da ponta direita. Ele é o cara que ele é canhoto e com um ponto ele cortando para dentro, e também torna o Brasil muito agressivo, né? Mas o Douglas Costa tem todas as séries de problemas de lesão, né? Acho que ele fez 4 gols nos últimos 4 anos, assim. Então, um cara que acabou participando pouco dos jogos, tanto por Juventus e Bayern. E agora está de volta ao Brasil e existe essa lacuna na ponta direita que não vai ser ocupada por um cara que joga ali. Porque todas essas opções, Vini Júnior no Real Madrid, por exemplo, ele joga na ponta esquerda, onde teremos o Neymar. Everton Cebolinha é um cara que ele joga normalmente aberto na esquerda. Também vem de uma temporada bem irregular no Benfica. Assim, ele é bastante criticado, inclusive no Benfica. Ele chegou ao Benfica com muita expectativa, uma pressão muito grande, assim como quase todo o time do Benfica fez uma temporada bem abaixo da expectativa, né? O Jorge Jesus também é muito criticado lá. O Benfica até acabou a temporada melhor, mas para ter uma ideia, ele não classificou para a Champions. Né? Ficou em terceiro lugar o Benfica. Isso é, né, considerado uma campanha bem abaixo para o histórico do clube. E aí tem o Gabigol, que eu estou muito curioso, assim, para ver o Gabigol. A gente já falava em off antes, que é talvez a posição onde eu esteja mais curioso. Porque eu acho, assim, que o Tite convocou com um bocado de pressão pública, assim, o Gabigol. Porque ele não, digamos assim, ele não se adequa tanto ao perfil do centroavante que o Tite costuma usar. Primeiro que o Gabigol, ele é um cara que os melhores momentos da carreira dele, que foram no Flamengo, com o Jorge Jesus, foi como dupla de ataque, né? Jogando solto, com liberdade na frente. Ele e o Bruno Henrique, ali, aquelas duas feras indomáveis e com a liberdade que o Jorge Jesus gosta de dar para os seus ataques. E tanto que agora, sem o Gabigol, no último final de semana contra o Palmeiras, o Flamengo usou 4-2-3-1, porque tinha o Pedro, que já é um pivô, já é um cara que gosta mais de jogar sozinho, sustentar a defesa. O Gabigol não é esse cara. Só que o Brasil não usa dupla de ataque. O Tite nunca usou. O Tite até já chegou a usar um 4-2-3-1, mas dupla de ataque mesmo eu não me recordo de ter usado. Então eu estou muito curioso para ver se o Tite vai, de repente, tentar mesmo o Gabigol como uma referência, ou então vai abrir o Gabigol, quem sabe? Por que não abrir o Gabigol na direita? O Gabigol, se não me engano, é canhoto. Acabei de comentar, né, que falta um ponta canhoto, uma vez que o Douglas Costa se lesiona tanto. Quem sabe o Gabigol não pode ser esse cara. Aí talvez o Gabigol tenha que, vai requerer um pouco de humildade do jogador também, né, de entender que uma vez que ele vai estar na ponta sem tanta liberdade ofensiva, ele vai ter também funções defensivas, né? Mas eu tô bem curioso para ver como é que o Gabigol vai jogar. E só voltando rapidinho no Vini Júnior, eu tô muito feliz também com a redenção, né? Assim que a gente falou daquela história, essa trajetória, essa narrativa de redenção do Lucas Paquetá, acho que o Vinícius tem uma muito legal nessa temporada, que esse, sim, é um cara que foi muito estigmatizado, assim, saiu no Brasil muito cedo, se depositou um peso enorme, assim, sobre ele. Acho que sofreu com um bocado de preconceito também, assim, muito estereótipo. E ele é um cara que é um ponta, eu acho, com muito futuro, assim. E não só um ponta driblador, rápido, mas é um cara muito inteligente, que pensa o jogo, toma boas decisões. Eu acho que é muito reducionista a gente avaliar o Vini Júnior só como um driblador, só um cara para entrar em segundo tempo, como muitas vezes ele foi rotulado no Real Madrid, mesmo pela imprensa brasileira, né? Ele é um cara que ele evoluiu muito essa temporada, está tomando melhores decisões em campo, finalizando melhor, que era uma questão que ele tinha, e mais forte fisicamente, que é importante também, né, para sustentar marcadores, né? Ele vai jogar contra laterais, zagueiros, normalmente são mais altos e mais fortes que ele também.
É engraçado, eu não sei se é a ausência de amistosos, né, porque a gente não tem jogos para teste nesse calendário atual, por conta da pandemia, por conta desses últimos meses, ou se é também pelo fato do Tite ter consolidado um elenco assim de forma muito clara, né? Também a gente não estava tão acostumado a ver um técnico que se mantém depois da Copa do Mundo e que consegue, de certa forma, esticar ali a sua base. Mas eu digo isso porque eu ainda não consigo imaginar nem Gabigol, nem Vini Júnior convocado para uma Copa do Mundo. Eu ainda não consigo, não sei, para mim falta um pouco de tempo deles no campo, em jogo valendo, sabe? De seleção brasileira. Como a gente está super acostumado a ver já Richarlison e Cebolinha, por exemplo.
Sim, e eles vão ter a concorrência deles, tá os caras que estão na sub-20 mesmo, tu comentou. Ali o Pedro, o David Neres, por exemplo, quem sabe o Antony fez uma baita temporada no Ajax. Esses caras, dependendo de como for a evolução deles nessa temporada, a evolução deles na própria sub-20, a gente tem uma Olimpíada agora, que é uma puta vitrine. É uma vitrine muito grande. O Brasil ganhando medalha de ouro, a segunda medalha apenas na história do Brasil, com um desses caras fazendo um grande jogo. Imagina o que de pressão pública para uma convocação de um cara assim. Vai que numa final aí o Pedro vai lá, arrebenta, faz 3 gols. Como é que tu vai convocar o Gabigol e não ele? Enfim, eu acho que é de longe, sim, de longe mesmo, o setor da seleção brasileira mais concorrido, assim. Tem muita opção boa, e ao mesmo tempo também tem muita opção boa, mas não tem tanta opção indiscutível. E é muito louco, a mim, paradoxal falar isso, né? Porque tem muita opção de caras que são muito fortes, mas indiscutivelmente só tem o Neymar. Não é como se a gente tivesse, se essa geração do Brasil tivesse, sei lá, por exemplo, um Messi, um Neymar, e tivesse também um Haaland, sei lá, estou chutando atacantes, um Lewandowski. Não, de craque desse nível, desse pote de Lewandowski, desse pote Messi, a gente tem o Neymar. Então, os outros são jogadores muito bons, extra-classe, que eu acho que podem, o Brasil pode ser tranquilamente campeão do mundo com esse grupo. Acho que não é um grupo carente, muito carente. Mas, ao mesmo tempo, também são caras que estão num patamar meio parecido, né? Então, é uma dor de cabeça pro Tite.
Até por isso, você acha que é muita loucura imaginar que o Douglas Costa podia furar essa fila aí? Se ele faz um segundo semestre arrebentando no Grêmio, sobrando muito no Brasileirão, por essa experiência, por esse peso, né, por ser um jogador mais de peso, você acha que tem possibilidade?
Eu acho que tem, sim. É aquela coisa, tudo vai depender... Tem dito já para meus amigos gremistas, né? Tipo, Douglas Costa, ele é... tudo vai depender da questão física. O futebol dele é inquestionável. Ele é um jogador que tem força física, ele tem explosão, ele chuta muito bem, ele finaliza de perto, de média distância, ele realmente é um cara, bom, não à toa, chamou a atenção do Guardiola, o Guardiola levou ele, muitos treinadores pedem ele de volta, porque ele é um cara diferente, ele é um jogador diferente de se encontrar. Ele é aquele cara que desequilibra o jogo, naquele último terço, né, que o pessoal fala. Ele é aquele cara que limpa 2 zagueiros e decide um jogo. Isso é muito importante numa competição de detalhes, né? Ele é um cara que daqui a pouco pode enfileirar 2 caras ali e meter uma bola na gaveta. Só que a questão dele é essa, a questão dele é física. Mas eu repito que a convocação da seleção brasileira tem um quê muito forte de pressão pública. E ele estando no Grêmio, dependendo da campanha que o Grêmio fizer, o Grêmio não está na Libertadores, né? Que era algo que ajudaria muito ele, Douglas Costa, né? Como vitrine. Mas o Grêmio, por exemplo, sendo campeão brasileiro, ele sendo craque do Brasileirão, a situação já muda de figura, né?
Pois é. Chegando um pouco na defesa, Thiago Silva teve um problema na final da Champions League. O Rodrigo Caio foi convocado por isso. Se junta a Militão, Marquinhos e Felipe, que já é uma convocação para substituir o Veríssimo. E na lateral, Daniel Alves estaria de volta, mas também por lesão acabou caindo, dá lugar ao Emerson para se juntar a Danilo, Alexandro e Lodi. Tava muito curioso para ver o Daniel Alves, viu? Porque o Tite armou esse time que dá total condição para o Renan Lodi apoiar, né? E o Danilo fazer aqui o lateral direito. Estava curioso para ver o Daniel Alves voltar à lateral direita da seleção, depois de ter um brasileirão combatendo ali no meio de campo do São Paulo. O que você esperava do Daniel e como é que fica essa seleção sem Daniel Alves? Imaginando, claro, que ele foi convocado para voltar a ser titular, né?
Sim, eu imagino que sim. O Daniel Alves, tanto ele quanto o Thiago, é uma pena que logo os dois, né? Dois caras muito experientes, ficaram de fora porque são caras que eu aposto que vão estar na Copa. Acho que só se tiverem uma queda física muito brusca de uma temporada para outra, porque são caras que, apesar da idade, ainda entregam fisicamente. Bom, o Thiago Silva foi campeão europeu agora, e ele é creditado como o grande responsável por dar ao Chelsea a solidez defensiva, que não havia na temporada anterior. Então, toda a liderança, a tranquilidade que ele passa, o Tite ia querer contar com ele, seria o capitão do Tite, ele ou Daniel Alves. E aí é muito louco isso, né? Como na esquerda a gente conseguiu fazer uma sucessão pós-Marcelo, né? Muito na figura do Renan Lodi, que é um lateral muito bom, também fez uma temporada fantástica, jogando como ala, né? No Atlético de Madrid, mas fez uma temporada muito boa de afirmação, ele e esses caras também que saíram maiores. E o Daniel Alves é um cara que cresceu muito com o Crespo, né? Jogando também como ala, com liberdade, porque ele é um gênio, né? Não sei qual a tua opinião sobre o Daniel Alves, ele para mim é um gênio, um dos melhores da história na posição. Ele é um cara que ele tem a cabeça, a mentalidade de um camisa 10 mesmo, jogando na lateral. Ele é um cara assim, acima da média, tecnicamente e cognitivamente também. E aí o Brasil não tem um cara assim, a gente não tem nenhum projeto de Daniel Alves. Eu não vejo, pelo menos. E aí tem o Danilo, que é um jogador mais físico. E acho que o Tite vai acabar fazendo isso. O Tite, como eu comentei antes, ele é um cara ortodoxo. Acho que ele não vai substituir o Dani Alves, por exemplo, por um outro jogador que talvez entregue, um jogador ofensivo, mas que o Tite não tenha certeza que vai entregar o que o Dani Alves vai entregar ofensivamente. Digamos que o Dani Alves ele compensa porventura alguns problemas defensivos decorrentes da idade e da própria característica dele. Então acho que o Tite vai fazer bem isso que tu falou na pergunta. Acho que ele vai fazer o Danilo se segurar mais, fazer de repente uma espécie de compensação ali, para que o Renan Lodi possa apoiar mais, como faz o Atlético de Madrid. E aí na defesa ele tem um Marquinhos, que é para mim o melhor zagueiro do momento no Brasil, mesmo se o Thiago Silva tivesse, porque o Marquinhos ele é um cara formidável. Assim, a eliminação do PSG na Champions League mim, passa muito pela lesão do Marquinhos. Porque é muito incrível, o PSG estava ganhando o jogo, até o Marquinhos chegou a fazer um gol e tal. Marquinhos é um cara que ele exerce liderança, ele é técnico, ele tem posição, ele é rápido, ele é um zagueiro assim, de elite, top mundial. E os outros caras também são zagueiros muito bons, mas não estão no mesmo nível dele, né? Tanto o Éder Militão, que não é um titular em conteste do Real Madrid, quanto o Lucas Veríssimo, que foi um cara que o mais um que o Jesus trouxe, né? O Jesus é engraçado que ele passou pelo Flamengo, mas a passagem dele pelo Brasil ele serviu muito para ele ser olheiro de outros times, né? Ele foi lá e viu o Lucas Veríssimo no Santos, viu o Cebolinha no Grêmio e levou para o Benfica. O Veríssimo fez uma temporada de afirmação também e é um cara forte.
Já que você citou o Pedro, queria trazer um pouco umas pulgas aí para o Tite de seleção olímpica. Guilherme Arana, você acha que dá concorrência, por exemplo, para uma segunda vaga de lateral esquerda? E a turma do meio, Bruno Guimarães, já foi convocado para a seleção principal. O Gerson ainda não foi convocado para a seleção principal, mas acho que está no nível para ser convocado, não tem muita dúvida sobre isso. Muita gente pediu o Claudinho, muita gente pediu o Pedro, que você já citou. Tem o Rodrigo também, que já foi convocado na seleção principal. Alguns outros parecem estar num estágio um pouco abaixo, como o Martinelli, por exemplo, como o Renier. Mas enfim, o que essa galera mais jovem pode trazer para o Tite eventualmente, concordando com o que você disse, que de repente uma Olimpíada de altíssimo nível, pô, se o Brasil dá um totó na Olimpíada com Gerson, Claudinho e Pedro colocando os caras na roda, esses caras crescem para ter uma chance no time de cima.
Com certeza. Tu começou falando sobre o Arana. Na esquerda, eu acho assim, vai me surpreender muito se o Tite não levar Alexandre e Renan Lodi. Até porque são jogadores com características complementares, né? É quase como aquelas Copas do Mundo em que os treinadores levavam o Maicon e o Dani Alves, né? É um rolê meio parecido, assim. Tem o Alexandre, que é um cara mais forte fisicamente, sustenta a linha defensiva, embora também apoie muito bem. E ele tem o Renan Lodi, que já é esse lateral mais leve. E tu falou também do Guga, né? O Hugo, por exemplo, é um cara que tem mais as características do Dani Alves, no sentido de que ele é um lateral mais construtor, um cara que gosta de atacar por dentro, armar jogo, um lateral mais cadenciador, não tanto de corredor. Mas o Guga entra naquilo que eu falei, né? Ele não entrega tanto quanto o Daniel Alves a ponto de compensar, por exemplo, a baixa estatura do Guga. E então, acho que desses caras que tu citou, as pulgas atrás da orelha estão muito no meio-campo. Dois caras citados aí, o Bruno Guimarães e Gerson, para mim, eles são fortíssimos candidatos à próxima Copa. O Bruno Guimarães até boto mais fé do que o Gerson. Conhecendo o Tite, eu acho que o Bruno Guimarães, eu acho que a gente talvez considere mais o Bruno Guimarães que o Gerson, porque o Bruno Guimarães ele é um cara que ele te traz talvez um pouco mais de possibilidades no meio de campo, jogar tanto na primeira função quanto na segunda. Ele é um cara que ele é um pouco mais forte fisicamente, sustenta mais duelos na comparação com o Gerson, que é um jogador mais cadenciado, mas é que o Gerson está jogando muito no Brasil, né? Ele é claramente muito melhor do que qualquer outro meio-campista brasileiro. Volante, enfim, ele é muito bom, muito acima da média, e eu tô curioso para ver como vai impactar a iminente ida dele à França, né? O Gerson, enquanto a gente tá gravando hoje, as notícias que correm são que as questões são burocráticas, apenas que separam ele do Olympique, e eu tô muito na dúvida de como é que ele vai se encaixar nesse Olympique do Jorge Sampaoli, né, que é outro que veio pro Brasil também para dar de olheiro, de scouter, E levou o Gerson. Estou muito curioso para ver como é que o Gerson vai evoluir. E aí, dos caras da frente, eu acho que o Pedro, sim. Eu acho que o Pedro é um cara que vai deixar o Tite com dúvidas, porque ele é pivô. O Pedro é pivô, joga bem de costas. Embora o Gabriel Jesus também jogue, o Gabriel Jesus ele não tem tanta estatura quanto o Pedro. O Gabigol não é pivô. O Roberto Firmino, ele se tornou um falso 9 no Liverpool, né? Então, assim, o Pedro ele tem uma característica que falta na seleção brasileira, que é esse cara que joga de costas. E aí, numa Copa, que tu pode decidir um mata-mata por 1-0 com gol de cabeça, ter um cara de quase 1,90, com uma boa impulsão, que faz um bom pivô, eu acho interessante. E aí volto. O seu Tite é um cara que é muito matreiro, é muito ortodoxo. Eu acho que esse cara ele tem chances fortíssimas de ir para a Copa. Acho que o Pedro é um cara que ele realmente tem muita chance. E aí os outros caras, Rodrigo e Martinelli, acho que acaba entrando um pouco no fato de que eles fizeram uma temporada apagada. Acho que vai depender muito de como é que vai ser a próxima temporada deles. O Martinelli ficou muito tempo lesionado, né? Ficou quase um ano fora, e aí voltou não muito utilizado pelo Arteta no Arsenal. O Arteta bem criticado por isso, inclusive, por não utilizar tanto o Martinelli, que até eu acho que dessa geração talvez seja o cara de mais potencial. E esse, sim, é um cara muito versátil. Ele joga nas três posições do ataque. Ele é ambidestro, ele faz gols com muita facilidade, mas a gente tem que ver como é que ele vai voltar de lesão. Ele teve uma lesão muito grave. E aí o Rodrigo também, um cara que foi muito apagado, assim. O Rodrigo ele começou melhor que o Vini, né, no Real Madrid, teve um primeiro impacto muito forte, e aí nessa temporada o Real Madrid, o Zidane não utiliza tanto ele. O Zidane está de saída do Real Madrid, né, vai virar um outro técnico, a gente não sabe quem é ainda, especula Ancelotti. Então tudo vai depender, né, de como é que vai ser o aproveitamento do Rodrigo e mesmo do Vini Júnior.
Eu falei Olimpíada, mas claro, eles ainda estão convocados para uma data FIFA de seleção olímpica. A Olimpíada tem um elenco de só 18 jogadores, então não cabe todo mundo. A turma que viaja para a Olimpíada é sempre uma turma mais curta do que a gente está acostumado em Copa do Mundo, por exemplo. Concordo contigo, vejo mais o Pedro na Copa do que jogadores que estão hoje na seleção principal. E vale lembrar que o Tite procurou esse cara, né? O Tite chegou a convocar Diego Souza, o Tite chegou a falar em William José, quando ele procurava um centroavante, mais centroavante em algum momento, né? Então, acho que tem tudo a ver. Agora, é o dilema do Pedro, né? Ele joga num time muito bom, mas ele é reserva, né? Ele joga no único time do Brasil que ele seria reserva, que ele é reserva, portanto, e para mim isso tá pesando um pouco. Tem que bancar, né? Convocar um reserva de Brasileirão, você tem que enfrentar e você tem que bancar um pouco. Eu acho que isso dificulta um pouquinho a caminhada do Pedro. Se ele tivesse metendo gol a rodo de 9 do Galo, do Palmeiras, do Inter, acho que ele estaria na seleção com mais solidez. E só para dar um pitaco mais pessoal, para poder ser xingado também pelo ouvinte, para falar uma besteira aqui, eu não descartaria o Felipe Luiz para uma posição de reserva na lateral esquerda. Acho que essa passagem dele no futebol brasileiro mostra que ainda dá conta, mesmo com a idade, acho que dá muita experiência para uma eventual combinação do Renan Lodi na velocidade e de ter um reserva de outra característica, como você citou, Alexandro, eu não descartaria o Felipe, não.
E você falou do Pedro, da a pressão, ele tem que bancar. Agora imagina ainda convocar o Pedro e não convocar o titular do Pedro. Agora imagina como é que vai ser essa pressão, e é algo que eu não duvido que aconteça mesmo.
E que loucura, né? Que loucura. Dois jogadores do ataque com mais chances na seleção brasileira jogam no mesmo time e não se cogita que joguem juntos. E aí é uma longa discussão, sem entrar no mérito agora das escolhas do Rogério Ceni, porque a concorrência também é muito pesada, mas é muito maluco, porque às vezes eu entro um pouco num coro de cobrar que os jogadores do Brasileirão sejam bem vistos pela seleção brasileira. Eu quero ver o Claudinho ter uma chance. Não sei se o Marinho chega a ser um jogador de primeiro nível de seleção, mas enfim, eu gosto dessa discussão. Eu acho que o Brasileirão tem que ser valorizado em termos de seleção brasileira, porque são alguns relatos, né, de jogadores que de fato são formados pensando que lá fora eles têm mais chances de ir à seleção. Então acho legal quando você chama um cara do Brasileirão. Agora, o Pedro é reserva, isso é muito maluco para mim, é muito maluco.
E, Paulo, eu acho legal também isso, tanto que o Gerson, eu coloquei como uma incógnita, e eu vou dizer que eu acho que o futebol brasileiro está no momento hoje que talvez ir para a França, para o Olympique, que não é um PSG, afaste mais o Gerson da seleção do que ele ficar no Flamengo. Eu acho que isso pode acontecer, não tem como cravar, mas acho que pode acontecer. E sobre a valorização do nosso campeonato nacional, que está mais forte do que já foi há algum tempo, no passado recente, na verdade, o Everton, por exemplo, hoje eu não vejo como nenhuma heresia pedir a titularidade dele. Ele tá falando um fã do Alisson, eu sou muito fã do Alisson como goleiro, acho um goleiro extremamente técnico, aquele tipo de cara que não faz defesa espalhafatosa porque tá sempre no lugar certo, mas ele não fez uma grande temporada, a temporada dele não foi boa. Cara, o Everton, a temporada última dele foi absurda, né? Então eu não acho nenhum absurdo ali. O lateral direito da seleção brasileira hoje, se tivesse condições, seria o Daniel Alves, né? Saudável. O Gerson talvez fosse titular também, jogando no Flamengo. Então, aqui a gente também vive um momento particular que são de dois clubes aí que tem muito mais condições que os outros, né, de investir, e tem jogadores desse nível.
Seleção brasileira, então, volta a campo para as rodadas 7 e 8 das eliminatórias. Lembrando que as rodadas 5 e 6 foram adiadas, mas a tabela não foi modificada. Então, pulamos os jogos 5 e 6, vamos para os jogos 7 e 8. O Brasil recebe o Equador no Beira-Rio, nos embalos de sexta-noite, 9h30. Depois visita o Paraguai, Defensores del Chaco, terça-feira à noite. O Equador perdeu um jogo dos quatro, perdeu para a Argentina na estreia 1-0. O Paraguai está invicto, mas empatou 3 vezes. De toda forma, ambos estão ali no bolo. Vale lembrar que o Brasil tem um histórico de se enroscar com o Paraguai. É sempre um rival que cresce demais contra o Brasil. Tem eliminações em Copa América, coisa do tipo. É um jogo chato visitar o Paraguai. E a seleção equatoriana mostrou aí, tem 3 vitórias. Depois de perder para a Argentina na estreia, tem 3 vitórias. Em tese, é um time que, se tiver num dia legal e se o Brasil não tiver num dia muito inspirado, consegue engrossar um jogo contra o Brasil aqui no Beira-Rio.
Que eu ia dizer só que o Equador vem de um sonoro 6-1 na Colômbia, né? Então, não sei se você é tão mole assim.
Pois é. E o Brasil, apesar de ter goleado a Bolívia na estreia, sofreu contra a Venezuela, né? Venceu por 1-0 no limite.
Não sofreu. Esses jogos da seleção brasileira, talvez o do Uruguai seja o jogo um pouquinho mais tranquilo ali, muito em virtude da expulsão do Cavani, mas o resto não teve, ninguém vendeu barato não pro Brasil.
É isso. Vinícius Fernandes, jornalista dos canais ESPN, agradeço sua presença aqui no podcast da Gol e bom trabalho por aí, nos falamos numa próxima. Valeu, foi bom o papo, deu para dar uma passada legal aí pelos caras da seleção.
Valeu, foi um prazer e sempre à disposição.
Golazo, 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 golazo.